Eu devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara Osório.
Eu reassumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, que continua com a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Retorna essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 117 de 2015. Em resposta aos questionamentos e indicações apresentados por esta comissão no parecer anterior, o proponente, por meio do ofício número 191 de 2015, Progen, apresenta emenda retificativa ao artigo 1º da proposição, alterando a composição do Conselho. Com a emenda do Conselho, ficará composto por 10 membros, sendo 6 representantes do Poder Executivo, 6 de entidades não governamentais. Nesse sentido, faz-se necessária a correção da redação do texto da emenda apresentada, pois constou equivocadamente a expressão 12, é 10, e as expressões 6, é 5. Isto posto, é o presente parecer, que é favorável a sua aprovação com a emenda retificativa do artigo 1º, apresentada pelos proponentes. Sala das Comissões, 29 de dezembro de 2015, relator vereador Irani Fernandes, demais membros, de acordo com mais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer, em análise ao projeto de lei protocolado no... sobre o número 1479 de 2015, da autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 4º da Lei número 2.453, de 94. Concluímos que o presente projeto é meritório. O presente projeto de lei tem por finalidade adequar o número de membros do Conselho Municipal de Turismo, CEMITUR, já que a regra de composição dos conselhos, de acordo com o disposto no artigo 106 da... No artigo 106 da Lei Orgânica do Município, impõe a paridade entre órgãos governamentais e não governamentais. Cabe destacar que, com o novo texto da lei do CEMITUR, terá ampliada a sua formação, tornando-se mais atuante, abrangendo órgãos governamentais e diversos segmentos da sociedade, identificados com o turismo da cidade de Uruguaiana. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das Comissões, de 29 de dezembro de 2015. Relator, vereador Rafael Alves, de acordo com mais membros da comissão. Feitas as leituras, senhor presidente.
Feitas as leituras, então, esse projeto encontra-se no período de discussão, senhores vereadores. Não havendo intenção de discutir o projeto de lei, nós passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se, está aprovado o projeto. Vereadora Josefina Soares continua com a leitura dos pareceres dos projetos na pauta de hoje, que estão em discussão e votação únicas.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei número 123 de 2015, de proposição do Poder Executivo Municipal, que busca instituir como evento oficial do município a Semana da Bandeira, a ser comemorada entre os dias 19 de novembro, pelas razões que menciona. Analisando a matéria, constata-se ser da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar a promoção e a realização de atividades relativas ao resgate da história do Rio Grande e da tradição crioula, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Isto posto, parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, de 29 de dezembro de 2015, vereador Danilo Fernandes, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vem para análise pela comissão o projeto de lei número protocolado sobre o número 1516 de 2015, referente à instituição da Semana Municipal da Bandeira. O poder público poderá realizar os eventos nas escolas, ONGs, imprensa e outras entidades que abrangem as forças vivas do município. Os custos gerados será organizada e coordenada pela Liga da Defesa Nacional, Cavalgada da Bandeira, e pela Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana. ficando em conformidade com a determinação que rege a administração do município. No tocante, a atribuição dessa comissão, parecer favorável. Sala das comissões, é 29 de dezembro de 2015. Vereador João Alberto Rosa e Silva, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise, o projeto de lei protocolado sobre o número 1515 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que institui a Semana Municipal da Bandeira e da outras providências. Concluímos que o presente projeto é meritório. O presente projeto de lei visa inserir no calendário de eventos municipais a Semana Municipal da Bandeira, em respeito à história do Rio Grande do Sul e de seu povo. O referido evento dar-se-á entre a segunda-feira, que antecede o dia 19 de novembro, e a sexta-feira, que o sucede. O referido evento cívico representa a importância da manifestação cultural gaúcha no município de Uruguaiana. Institui-se também a cavalgada da bandeira, a ocorrer durante os festejos da Semana Municipal da Bandeira. Diante do exposto, parecer favorável. 29 de dezembro de 2015, vereador Egídio Carvalho, relator, de acordo com demais membros da comissão. Feita todas as leituras, senhor presidente.
E o projeto encontra-se, então, no período de discussão, senhores vereadores. Não havendo interesse em discutir, vamos passar ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. Está aprovado este projeto. Continuamos, então, com a leitura dos pareceres. Próximo projeto. Projeto de número 127/2015, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar e de Cargos de Provimento Efetivo. Período de discussão, então, do projeto.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 127/2015, de proposição do Poder Executivo que pretende instituir o programa dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar e de Cargos de Provimento Efetivo vinculados à Secretaria Municipal de Educação. O projeto de lei é viável juridicamente, uma vez que é da iniciativa privativa do Prefeito Municipal, a fixação da remuneração e demais vantagens aos servidores públicos municipais. O projeto também atende às normas constitucionais, pois relativo ao funcionamento da administração municipal e contratação de pessoal. Isto posto, parecer favorável à sua tramitação. 29 de dezembro de 2015, relator vereador Irani Fernandes, de acordo com mais membro da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise do projeto de lei protocolado sobre o número 1583 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar e de Cargos de Provimento Efetivo, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme menciona. Concluímos que o presente projeto é meritório. A presente lei visa garantir a igualdade de acesso e permanência na escola por meio da matrícula dos alunos público-alvo, educação especial nas classes comuns de ensino regular e da disponibilização do atendimento educacional especializado, bem como a busca constituir uma equipe multidisciplinar para atendimento complementar ou suplementar a escolarização dos alunos público-alvo da educação especial, matriculados na classe comuns do ensino regular. Porém, observa-se que não há possibilidade de análise no presente momento, uma vez que não há previsão na LDO, conforme já explicitado pela Comissão de Finanças e Orçamento deste Poder Legislativo. Ficando, portanto, impossibilitado este relator de se manifestar sobre a matéria. Diante do exposto, o parecer é desfavorável. Sala das Comissões, 29 de dezembro de 2015, relator vereador Rafael Alves, de acordo com o parecer dos demais colegas.
Projeto está em discussão, senhores vereadores.
Peço vistas do projeto por 20 minutos, presidente. Passou a vista, presidente. Obrigado.
Projeto está em votação, senhores vereadores. Solicitado a votação nominal, vereador Josefina Soares. Então, por favor,
Atenção à votação, senhores vereadores. Vereador José Fina Soares.
Presidente.
Pois não, vereador.
Presidente, o espaço para
discussão. Eu já.
Eu sei que foi tão curto que
ele não foi
pedido
curto,
vista e logo em seguida.
Ele não foi curto, vereador. Eu não concordo. Ele foi mal observado. Ele não foi curto, muito mal
obrigado.
Observado.
Desculpa, Deus, desculpa, eu peço desculpa por estar desatento.
Vereadora Rafael? Não. Não. Vereador Carlos Eduardo? Não. Vereador Irani? Não. Vereador João Adalberto? Sim. Vereador Fernando Arragô? Não. Vereador Gilberto Risso? Ausente. Vereador Marcelo? Não. Vereador Rony? Não. Vereador Josefina? Não. 7 votos sim, senhora presidente, 7 votos não e 1 sim. E uma ausência.
Com este resultado, então, está rejeitado o projeto de lei número 127/2015. Passamos ao último projeto, então, senhores vereadores. Colocado na pauta.
É o último, sim.
Me instrui, então, o expediente e me coloca agora sim, para que eu possa informar de que ainda nos faltam, então. Três projetos, então, que entrarão em discussão e votação únicas. Próximo projeto será o projeto de lei número 135/2015, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas, referente à pavimentação asfáltica das ruas Adir Márcia, Umbelino Francisco Gomes e Emílio Talceda, nos trechos que menciona. Vereador Josefina Soares, com a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 135 de 2015, protocolado sobre o número 1677 de 2015, de proposição do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria referente à obra pública de pavimentação asfáltica a ser realizada nas ruas Adir Márcia, Umbelino, Francisco Gomes e Emílio Talceda. Cumpre ressaltar que o referido projeto foi apresentado nos termos do artigo 8.4 da Lei Orgânica, pois tratava-se de matéria constante de projeto de lei rejeitado, havendo a necessidade de quórum qualificado para novo trâmite. Analisando a matéria, percebe-se que a mesma se encontra de acordo com o Código Tributário do município, especialmente com relação às alterações trazidas pela Lei Complementar número 06, de 2014, que deram nova redação ao Instituto da Contribuição de Melhorias no âmbito do município. De acordo com o artigo 87 do Código Tributário, caberá à lei específica, antes de cada obra, estabelecer o percentual de recuperação do custo da obra, que no caso concreto restou fixado em 100%, conforme o inciso 2 do artigo 1º do referido projeto de lei. Ademais, antes de iniciar a obra, caberá à administração implementar uma série de exigências legais que já encontram determinadas no artigo 86 e 90 do Código Tributário, com a redação dada pela Lei Complementar número 06 de 2014, em verbes. Artigo 86, para o cálculo da contribuição de melhoria, a administração, antes de cada obra, procederá da seguinte forma, grifou-se, 1. Definirá e incluirá nas leis orçamentárias as obras a serem realizadas e que, por sua natureza e alcance, comportem a cobrança do tributo, lançando em planta própria sua localização. 2. Elaborará um memorial descritivo de cada obra e o seu orçamento detalhado de custo, observado e disposto no parágrafo único do artigo 85, 3. Delimitará na planta a que se refere o inciso 1, a zona de influência da obra, para fins de relacionamento de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, sejam por ela beneficiados. 4. Relacionará em em lista própria todos os imóveis que se encontrarem dentro da área delimitada, na forma do inciso anterior, atribuindo-lhes um número de ordem. 5. Fixará, por meio de avaliação, o valor de cada um dos imóveis constantes da relação a que se refere o inciso 4, independentemente dos valores que constarem do cadastro imobiliário fiscal, sem prejuízo de consulta referencial a este, quando estiver atualizado em face do valor do mercado. 6. Estimará, por intermédio de novas avaliações, o valor que cada imóvel terá após a execução da obra, considerando a influência do melhoramento a realizar na formação do valor do imóvel. 7. Lançará na relação a que se refere o inciso 4, em duas colunas separadas e na linha correspondente à identificação de cada imóvel, os valores fixados na forma do inciso 5 e estimados na forma do inciso 6º. 8. Lançará na relação a que se refere o inciso 4, em outra coluna na linha de identificação de cada imóvel, a valorização decorrente da execução da obra, assim entendida a diferença para cada imóvel entre o valor estimado na forma do inciso 6º e o fixado na forma do inciso 5º. 9. Somará as quantias correspondentes a todas as valorizações obtidas na forma do inciso anterior. 10. Considerará, nos termos desta lei, em que através da cobrança de contribuição de melhorias. 11º. Calculará o valor da contribuição de melhoria devida pelos titulares de cada um dos imóveis constante da relação a que se refere o inciso 9º, multiplicando o valor de cada valorização inciso 8º, pelo índice ou coeficiente resultante da divisão da parcela do custo a ser recuperado, inciso 10, pelo somatório das valorizações, inciso 9º. Parágrafo único. A parcela do custo da obra a ser recuperada não será superior à soma das valorizações obtidas na forma do inciso 9º deste artigo. Artigo 9º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará antes do início da obra edital, contendo, entre outros julgados convenientes, os seguintes elementos grifou-se. 1. Delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos. 2. Memorial descritivo do projeto. 3. Orçamento total ou parcial do custo da obra. 4. Determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados, contendo em anexo a planilha de cálculo a que se refere o artigo 86. Parágrafo único. No caso de pavimentação de via pública não considerada de trânsito rápido ou arterial, conforme definido no anexo 1 da Lei nº 9.503, de 23 de 9 de 97, serão considerados apenas os imóveis diretamente beneficiados. Desta forma, tem-se que a presente lei somente autoriza a cobrança da contribuição de melhoria da obra pública em questão, desde que a administração efetue todos os demais procedimentos cabíveis e necessários à aprovação da obra, através de memoriais descritivos e publicação de editais, os quais poderão, inclusive, serem impugnados pelos interessados nos prazos legais. Vale referir que consta o projeto de lei em relação apresentada pelo proponente por meio do ofício número 150 de 2015, CEGOP, onde consta a aprovação da maioria dos moradores do local, manifestando, desta forma, o aceite pela obra, posteriormente pagamento da contribuição. Apenas para fins de redação, faça necessária a alteração da ementa do projeto, pois o nome correto da rua é Umbelino Francisco Gomes, e não José, como constou na proposição, razão pela qual apresenta-se emenda retificativa, no seguinte sentido: dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria da execução de obras públicas referente à pavimentação asfáltica das ruas Adir Márcia, Umbelino, Francisco Gomes e Emílio Talceda, nos trechos que menciona. No mais, o presente projeto de lei, do ponto de vista técnico-jurídico, é viável e não encontra óbice à sua tramitação. Portanto, parecer favorável à sua tramitação e aprovação com a emenda retificativa apresentada. Sala das Comissões, 29 de dezembro de 2015, relator, vereador Irani Fernandes, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 135 de 2015, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria de obra pública de pavimentação asfáltica nas ruas Adir Márcia, Umbelino José Gomes e Emílio Talceda. Salientamos que a respectiva cobrança da contribuição deverá atender às normas dispostas no Código Tributário Municipal, sendo observadas as normas e procedimentos estabelecidos na Lei 2.403, de 20 de dezembro de 93, do Código Tributário Municipal e sua alteração na Lei Complementar número 6, de 12 de setembro de 2014, com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio contendo as respectivas planilhas de cálculos com memorial descritivo do projeto total ou parcial do custo da obra e determinação da parcela a ser ressarcida pela contribuição, juntamente com os imóveis beneficiados pelas isenções. Devemos frisar que o custo total da obra ocorrerão por dotações orçamentárias específicas, tendo como custo total dos projetos, respectivamente, Rua Adir Márcia, no valor de R$ 208.020,15, e da Rua Umbelino José Gomes, no valor de R$ 538.981,75, e da Rua Emílio Talcedo, no valor de R$ 607.386,83, e que as despesas constantes da obra ocorrerão por conta da dotação orçamentária do Bandesul e contrapartida do município. Diante do exposto, parecer favorável. 29 de dezembro de 2015, relator vereador Fernando Arragô, de acordo com mais membro da comissão, contra o vereador Marcelo Lemos. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer, em análise ao projeto de lei número 135 de 2015, protocolado sobre o número 1677 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obras públicas referente à pavimentação asfáltica das ruas Adir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talceda, nos trechos que menciona. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade autorizar a cobrança da contribuição de melhoria para execução de obras públicas referente à pavimentação asfáltica das ruas Adir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talceda. Cabe salientar que o presente projeto fixa requisitos para os beneficiários com doação de terra para aterro ou nivelamento de terrenos, beneficiando os de renda familiar não superior a 3 salários mínimos. Possuidores de um único imóvel para moradia, bem como os inscritos no
Cadúnico. Senhora Presidente, há uma inconsistência nesse relatório, que nós estamos falando de contribuição de melhorias e ficou um trechinho aí da doação de aterro.
Sim, está aqui. E no programa Minha Casa Minha Vida, diante do exposto, o parecer é favorável à sua aprovação. Vereador Rafael Alves, relator, de acordo com mais membros da comissão, com voto contra do vereador Marcelo Lemos.
Solicitar providências, então, a seu pedido? A seu pedido, vereador, solicitar providências, então, do expediente para que agora seja feita a correção, então, nós vamos suspender. Ou vamos passar, então, de repente, a leitura do próximo, ou já em votação esse aqui, mas já providenciando. Sim, eu sei, mas aí, enquanto se discute, eu estou solicitando ao expediente que faça a correção desse trecho que está em desacordo aqui. Encerrada a leitura, então, senhores vereadores, está em período de discussão este projeto. Vereador Marcelo Lemos para discutir.
Obrigado, presidente. Depois de 13 horas de sessão, todo mundo cansado, mas é importante fazer a manifestação e eu tento ser sempre coerente. A coerência é muito difícil da gente medir, né? É muito difícil de medir. O que é coerência? É muito difícil, mas eu tento sempre ser coerente. E um projeto de contribuição de melhorias não é diferente. Nós temos três formas de arrecadação direta por parte do Estado. Quando se fala em Estado, se fala em União, Estado e município, que é por meio de imposto, taxa e contribuição. E nós estamos aqui trabalhando no projeto de contribuição de melhoria de ruas específicas. A Lei Geral da Contribuição de Melhoria, essa casa já aprovou, em 2013, votei contra. E eu, durante esses três anos que eu estou aqui na Câmara de Vereadores, votei a favor de apenas um projeto, que acabou aumentando taxas. E me arrependo. É o único projeto que eu guardo arrependimentos. E desde então, entendo que não votarei mais a favor de qualquer projeto que venha a onerar o cidadão. E a contribuição da melhoria, mesmo que seja um tributo justo, Mas não deixa de ser um tributo. É um tributo justo, mas não deixa de ser um tributo. Então, não terá meu voto, terá meu voto contrário. Comigo com a tranquilidade de sempre, mesmo que alguns moradores tenham se manifestado favoráveis ao projeto, tenho meu voto contrário, porque a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. O cidadão trabalha 5 meses... do ano para pagar a tributação, imposto, taxa, contribuição, etc. O que nós temos é um pacto federativo que é pernicioso. Nós temos uma distribuição desses recursos que atenta contra a saúde financeira dos municípios, infelizmente. E o que nós precisamos lutar é por uma nova divisão dos recursos entre os entes federados e não onerar ainda mais o cidadão. Essa é uma ideia, essa é uma manifestação, e tenho certeza que eu tenho interesse em votar junto com o governo em todos os projetos que entender meritórios para a Uruguaiana. Sempre tentei agir dessa forma, e esse ano mais ainda, porque eu acredito que enxerguei, através de algumas atitudes do governo, através de algumas atitudes do prefeito Schneider e do núcleo do governo, interesse em resolver as questões que dependem apenas de vontade política. Então vai ter o meu apoio para aquilo que a gente entender que é bom. Só que mais um tributo, não. Então, essa é a manifestação. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Tributo em discussão.
Peço a palavra.
Usa a palavra nesse momento o vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. Respeito muito a opinião e que é formado pelo vereador Marcelo. Não fomos nós que criamos o Código Tributário Nacional, ele já existe, só foi adequado nessa casa. Não haverá mais a possibilidade do município fazer uma obra, principalmente dessa magnitude, da importância que é naquele bairro, sem cobrar a contribuição de melhoria. Nenhuma obra mais será executada no município sem a contrapartida da contribuição de melhoria. Isso já está consubstanciado no nosso Código Tributário do município. Da primeira oportunidade em que veio para cá o projeto, ele veio de forma incompleta, porque ele não nos trouxe as planilhas de custo, não nos trouxe informações que nós solicitávamos na oportunidade, e ela não veio, não foi completa. Nós a rejeitamos. Tivemos a oportunidade de ter a opinião dos moradores da 7 de setembro, que se manifestaram que não queriam a obra, nós votamos contra. Dessa vez o projeto ele vem completo. Ele vem com a planilha e ele vem inclusive com a aquiescência dos moradores, de mais de quase 60% dos moradores, eles assinaram concordando com a como foi apresentado para ele as possibilidades de pagar essa obra. Não a obra, mas pagar a valorização da melhoria que terá o seu imóvel. Então, nesse sentido, nós abonamos que o projeto voltasse para essa casa e ele vai terá o meu voto positivo para que possa prosperar e que a prefeitura possa fazer essa obra de tanta importância lá para aquele bairro. Então, a comunidade quer, nós também queremos. Muito obrigado. Uma parte, então, primeiro para a vereadora Jussara e a segunda parte o vereador Marcelo.
Eu quero passar a condução dos trabalhos à vereadora Josefina Soares.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora.
Para dizer, vereador Irani Fernandes, que eu quero cumprimentar o trabalho da comissão e, nesse momento, vereador Marcelo Lemos, eu acho que eu complemento assim, a ideia e a intenção no momento em que fiz algumas colocações no que representa nós nos posicionarmos quando não temos uma matéria completa para a votação. Então, isso é importante. A importância dessas situações é que fazem a diferença na hora do trabalho das comissões e na votação. Vejam a diferença que fez nesse projeto. A realidade era outra, era completamente diferente dessa que temos hoje e do resultado que teremos de votação hoje aqui. Por quê? Porque a comissão se posicionou no sentido de está faltando documentação, não está completo e dessa maneira não é possível votarmos o projeto. Não é possível uma posição absolutamente com relação a isso aqui. E a partir daí foi trabalhado até chegar ao ponto, aí sim, ao ponto em que temos um equilíbrio, condições de analisarmos e votar. Era isso que eu queria colocar com relação... Kleber, por gentileza. Com relação à importância, vereador Irani Fernandes, da gente poder, dentro dessas essas tomadas de posições, que às vezes pode ser um tanto forte, né? Mas elas são importantes por quê? Porque respaldam o nosso voto e o compromisso que temos com cada tema que chega aqui nessa casa. Era essa a minha fala.
Devolvo a condição dos trabalhos e a palavra continua com...
Segunda parte.
Só para fazer... Eu reassumo a condição dos trabalhos. Obrigada, vereadora.
Só para colaborar, vereadora Irani, a lei da contribuição de melhorias, nós aprovamos a lei geral em 2013, mas a lei da contribuição de melhorias ela é de 1966, ela tem 50 anos e nunca foi cobrado. E é permitido legalmente a isenção. Então, as obras que forem feitas no município, elas, algumas, assim como entender o executivo, poderão ser feitas sem a cobrança da contribuição de melhorias. Só para colaborar com a sua fala. Obrigado.
Só para completar, então, presidente.
Tem um minuto ainda.
Da mesma forma como nós também teremos naquelas ruas onde será feita a obra, também terá a possibilidade de determinados cidadãos não pagarem também a contribuição da melhoria, porque estarão enquadradas na isenção de 690 URMs, 2.000 e poucos reais, para quem ganha esse valor. Então, para que seja, para renda familiar, então ainda terá isso a isenção. Terão aqueles que poderão pagar o que podem pagar, como pretendem pagar, e aqueles que serão isentos também. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Irani. Com a palavra, o vereador Rafael Alves. Desculpa, pela ordem. Vereador Carlos Eduardo e depois, então, com a palavra, vereador Rafael Alves.
Obrigado. Eu cedi para o Irani, eu estava na frente dele, porque ele é gremista, por isso.
Boa.
Muito bem, então, em primeiro lugar, eu quero relembrar que a primeira vez que o projeto veio para casa, eu votei contra. O porquê? Embora eu seja morador daquela comunidade, da zona sul da cidade. Eu votei contra por quê? Porque não tinha aquela clareza. Eu não ia assinar aqui um cheque em branco. Porque a primeira porta que batem é do vereador. Então, não ficou claro para mim, naquele momento, o projeto. Então, por isso, eu votei contra. E gosto de repetir e frisar aqui, dito no programa do Executivo, onde o secretário de Cultura encheu a boca falando: não se esqueçam que o vereador Dudu votou contra o asfalto da Dirmácia. E eu justifiquei o porquê votei contra. E hoje, com a clareza, com a solicitação que a casa fez da tabela de preços, das assinaturas dos moradores daquela comunidade. Hoje eu estou satisfeito com o meu posicionamento. E hoje eu votarei a favor do projeto, ou porque agora tenho o entendimento, tenho a clareza que eu necessitava naquele momento que não tinha. Então, moradores da rua Dirmácia, Umbelino Francisco Gomes, Emílio Talceda, do bairro Cabrales Quevedo, este vereador desta comunidade, estará sim votando a favor deste projeto, porque agora sim estou satisfeito com a resposta que vem do Poder Executivo. Por isso, de que hoje estou aqui representando a nossa comunidade, o nosso povo. Então, por isso que temos que ter a responsabilidade do nosso voto, de comprometimento e o respaldo da nossa comunidade. Então, hoje, sim, eu votarei a favor deste projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Carlos Eduardo. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Já garanto os dois apartes no final da minha fala, o vereador Rony Mello. Colegas vereadores e quem nos acompanha no plenário, executivo, secretários, nós vivemos uma realidade em nosso país hoje, onde o Brasil é o campeão no ranking de horas de trabalho para pagamento de impostos. No Brasil se trabalham 2.600 horas do mês, do ano, perdão, para o pagamento de impostos. O segundo país é a Bolívia, com 1.080 horas. Significa que o Brasil, o cidadão tem que trabalhar o dobro do que o segundo país colocado no ranking nacional do pagamento de impostos. A medicação no Brasil é tarifada em 36%. A luz 45%, o telefone 47%, a gasolina 57%, o cigarro 81%, carne bovina 18%, o frango 17%, o arroz 18%, a soja 37%, o açúcar 40%, o leite 33%, o milho verde 37%, o desinfetante 37%, o sabonete 42%, o condicionador 47%. O material escolar, 48%. O vestuário, sapato, 37%. A roupa também, 37%. Nós temos a maior taxa de impostos do planeta Terra. É o único planeta que eu conheço até agora. De 15% a 27% do seu salário, de quem está me ouvindo agora, aqui neste parlamento ou fora dele, do seu salário de 15% a 27% é pago a título de imposto de renda. Ainda vem o plano de saúde, o colégio dos filhos, o IPVA, o IPTU, o INSS, o FGTS, o IPTU. Sim, vereador Irani Fernandes, dá para fazer obra sem o pagamento da contribuição de melhorias. E esse exemplo nós estamos tendo em vários municípios, até não, da região da Fronteira Oeste. Então, meus amigos, meus colegas vereadores, senhores do Executivo Municipal, secretários, prefeito Schneider, eu acredito que poderíamos fazer sim, sem a cobrança da contribuição. Então, o meu voto é contrário.
Obrigada, vereador Rafael Alves.
Ah, tem os apartes, senhora presidente.
Os apartes estão, então, com o vereador Rony Mello.
Eu, na verdade, senhora presidente, eu quero aproveitar o espaço e, por mais que não acompanhe no projeto abaixo-assinado ou algo parecido, a gente confia muito no que nos passou a secretária da Fazenda no dia de hoje, nos trouxe um demonstrativo das residências das quais receberam a visita dos funcionários da secretaria. E esse pedido saiu desta casa e de pronto foi atendido. E como disse o vereador Dudu, só não foi aprovado em outra oportunidade justamente porque nós não tínhamos essas informações. Portanto, pelo menos da minha parte, como eu disse, confiando no que a secretária nos passou, eu saio satisfeito daqui e torcemos que essa essa obra possa o quanto antes dar início para aquela região que hoje é uma das regiões mais populosas da nossa cidade e que, para fins de escoamento, né, são ruas muito importantes para aquela região e para a cidade como um todo. E aproveitar, vai ser a minha última participação, senhora presidente, aproveitar por mais que tenha tido um leve desencontro agora no final da reunião, depois de 3 anos, e aí os senhores me corrijam, acho que depois de 3 anos a gente teve um trabalho efetivamente próximo dos secretários, inclusive a nossa vice-prefeita, e é o que a gente sempre buscou e busca. Por mais que tenha tido esse desencontro, divergência, saiam os senhores daqui, e eu não preciso dizer, porque os senhores sabem da minha conduta e dos demais vereadores, que é, o que a gente é aqui, a gente é ali fora. Então, independente das divergências, é isso que a gente sempre buscou. Muitas vezes tem as desconfianças, que, bueno, até certo ponto a gente compreende. Mas imagine os senhores... E eu, se a senhora me permitir, eu posso usar da palavra, senhora presidente? Estava nos apartes. E imagine se durante todos esses anos fosse dessa forma. E foi bom mesmo, com todas essas dificuldades de aproximação. Pelo menos esta casa, em percentuais, sempre, na sua grande esmagadora maioria, sempre votou a favor dos projetos do executivo, entendendo ser bom para o município. Me auxilia o vereador Marcelo Lemos, só esse ano, vereador, 94? É, mas o percentual deve ter sido praticamente o mesmo dos outros anos. E é isso que a gente quer, e por isso que a gente agradece o fato dos senhores estarem conosco, passaram o dia todo e estarem até esse momento. Esperamos que o 2016 assim possa ser também. Porque todos os vereadores, sem exceção aqui, e eu digo que há 7 anos estou nesta casa, independente de oposição, situação, porque são palavras que existem na política, mas em Uruguaiana, vereador Irani Fernandes, em Uruguaiana são raros os momentos, ou quase nulo, né, vereador Adalberto Silva, que tem que tem alguma postura nesse sentido. Todo mundo aqui trabalha para o melhor pela cidade. E voltando um pouquinho ao projeto, aos moradores da Emílio Talceda, a Adir Márcia e Umbelino Gomes, a gente é a favor do projeto, se manifesta a favor, e esperamos, como eu disse, que a obra possa ter o início o quanto antes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rony. Discussão ainda do projeto, vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu quero fazer a colocação, se colocou muito aqui sobre o que se arrecada de imposto. Na verdade, todos esses índices colocados pelo vereador Rafael, 17% vem para o município, o resto fica para o Estado e para a União. Nós, indo para lá, como diz a vereadora Josefina, não se sabe, né, o que possa se fazer com esse dinheiro. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Então, esse valor que é a contribuição de melhoria vai ser aplicado em Uruguaiana, vai ser aplicado em asfalto ou em melhorias para a nossa cidade. E outra coisa muito importante na contribuição de melhoria é que a especulação sobre terrenos que eram feitos e que antigamente não vinha para essa casa dizer aonde que ia ser asfaltado qualquer rua. A especulação era feita dentro daquilo, olha, meu amigo, vou asfaltar lá a tua quadra e tu tens um terreno lá e o terreno vai valorizar. E não passava por essa casa, nós não tínhamos opinião sobre as ruas que eram asfaltadas em Uruguaiana. E agora nós vamos ter, porque se a contribuição de melhoria tem que ser aprovada por essa casa, tem que ser aprovada pelos moradores da rua, eles vão saber aonde é que há necessidade de passar o asfalto. E nós vamos aprovar ou não, os moradores vão aprovar ou não. Então tem esse fator que é muito importante para essa casa. Segundo, essa casa já tinha aprovado uma verba, um empréstimo, né, para que se fizesse esse projeto. E havia eminências de a gente perder esse projeto, esse financiamento, né, e perder o projeto, né, porque se não usássemos essa verba. E foi aprovada pela casa. Então, eu sou a favor desse projeto, já fui a favor anteriormente, mas concordo perfeitamente com os vereadores que votaram contra, porque não havia, né, um esclarecimento necessário no projeto que estava passando. Como eu sou tão a favor da contribuição de melhoria, eu votei naquela vez já a favor, e agora votarei ainda a favor com mais intensidade.
Passado o período de discussão, então, passamos à votação. Solicitado, então, votação nominal para este projeto.
Vamos votar, então, pessoal. Vereador Egídio Carvalho, ausente. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Rafael, não. Vereador Carlos Eduardo,
sim.
Sim. Vereador Irani, sim. Vereador João Adalberto? Sim. Sim. Vereador Fernando Tarragô? Sim. Sim. Vereador Gilberto Risso? Ausente. Vereador Marcelo? Não. Não. Vereador Rony?
Sim.
Sim. Com 6 votos, sim, senhor presidente, 2 ausência e 1 não. 2 não. Só um pouquinho. 2 não. Está aprovado
o projeto. Está aprovado, então, o projeto. Passamos para mais a leitura de pareceres de mais um projeto que estão em discussão e votação únicas na pauta de hoje. Este é o de número 138/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.042.746,94.
Parecer. Já agradeço a vereadora Josefina Soares por me permitir fazer essa leitura nesse momento, vereadora. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 138/2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.042.746,94 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, combinado com o artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320 de 1964. Salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei, alocando recursos da Procuradoria-Geral do Município para pagamentos de títulos, RPV, precatórios e custas de sentenças judiciais. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de dezembro de 2015, vereador Fernando Tarragô, relator.
Feita a leitura do relatório, então, está em período de discussão. Não havendo discussão, em período de votação, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Está aprovado este projeto. Mais um, agora sim, o último projeto da pauta de hoje, senhores vereadores.
O último projeto desta noite, então, senhora presidente, o assunto é o seguinte. Reestima o resultado da execução de metas fiscais e gestão pública do exercício financeiro de 2015. Parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 139/2015, protocolado sob o número 1706/2015, de origem do Poder Executivo, que reestima o resultado da execução de metas fiscais de gestão pública do exercício financeiro de 2015. O projeto de lei atende a dispositivo de resultado primário e resultado nominal previstos na Lei Orçamentária Anual, conforme Lei número 4.451, de 15 de dezembro de 2014. O mesmo justifica-se pelos constantes bloqueios judiciais nas contas do município, que impossibilitaram a compatibilidade e orçamento financeiro. O parecer é favorável à aprovação do projeto. Vereador João Adalberto da Rosa e Silva, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura, senhora presidente.
Feita a leitura, então, em período de discussão, Não havendo discussão, em período de votação, senhores vereadores. Antes da votação, senhores vereadores, vereador Rafael, vereador Marcelo, quero lembrar de que, após encerrada esta pauta, nós temos que fazer a leitura da ata e a aprovação da ata. Período de votação. Período de votação, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Está aprovado, então, o último projeto da pauta de hoje. Nós vamos passar, nesse momento, a leitura da ata e votação e aprovação da ata, senhores vereadores. Mas antes, eu quero lembrá-los de que amanhã, mais uma reunião extraordinária, às 8h30 da manhã, senhores vereadores, por gentileza.
Leitura da ata, então, senhora presidente. Aos 29 dias do mês de dezembro de 2015, às 9 horas, no Palácio Borges de Medeiros, reuniu-se na Câmara Municipal de Uruguaiana em reunião extraordinária com a presença de seus membros, vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente, vereadora Josefina Soares Brigman, secretária, vereador Rafael da Silva Alves, segundo secretário, vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, terceiro secretário, vereadora Adalberto da Rosa e Silva, vereador Fernando Tarragor, Luiz Gilberto Almeida Risso, Irani Coelho Fernandes, Marcelo Lemos, Rony Melo. A hora estabelecida, a presidente Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução 13 de 2002, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 47, versículos de 1 a 6, Deus, o Rei da Terra. Na sequência, a vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, solicitou a secretária vereadora Josefina Soares Brigman que realizasse a leitura da convocação para a presente reunião extraordinária. Ordem do dia. A vereadora Josefina Soares, secretária, realizou a leitura dos projetos que constam na ordem do dia. Às 9 horas e 30 minutos, a presidente solicitou a interrupção da reunião para a elaboração dos pareceres. Às 16 horas e 15 minutos, foi reiniciada a reunião pela presidente Jussara Osório de Almeida, que colocou em apreciação a participação na presente reunião de um funcionário da empresa Soberana, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor Gabriel Arena usou da palavra, representando os demais colegas funcionários da empresa Soberana, explanando sobre a atual situação que estão vivendo após a suspensão dos serviços prestados pela empresa de transporte coletivo municipal onde trabalhava. Na sequência, foi oportunizada a participação na reunião do secretário de governo, o senhor Paulo Inda, que explicou os motivos da suspensão dos serviços prestados ao município de Uruguaiana pela empresa Soberana e como será reorganizado o transporte coletivo municipal. Posteriormente, fez uso da palavra o senhor Plínio Fontella, representante do Sindmercosul, que explicou os motivos da greve deflagrada pela categoria de motoristas e compradores de ônibus. Na sequência, foi apreciado em primeira discussão os seguintes projetos. 1. Do Poder Executivo, que autoriza a doação de aterros de descarte aos munícipes de baixa renda para edificação de moradia, nivelamento de terreno ou de aterro. 2. O projeto que dá nova redação ao artigo 3º da Lei 2.941 de 1999. 3. No Poder Executivo, que autoriza o município de Uruguaiana a fazer doação de cestas básicas às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, conforme menciona. 4. O projeto do Poder Executivo, que institui o programa Chama Educação. Vereador Fernando Tarragô solicitou a retirada do projeto de lei 069 de 2015, de iniciativa do Poder Executivo, protocolado sob o número 999 de 2015, que institui o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Uruguaiana, a qual foi acatada pelos demais vereadores. Em apreciação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, desfavorável ao PL de iniciativa do Executivo, que institui aprendizagem profissional no âmbito da administração pública direta, sociedade de economia mista, autárquica e fundacional do município de Uruguaiana, conforme menciona, o qual foi rejeitado, passando-se às próximas comissões. A presidente solicitou a interrupção da reunião às 18 horas e 40 minutos para que as comissões técnicas exarassem parecer. Retomada a reunião às 19 horas e 8 minutos, foram lidos os pareceres das comissões de finanças e orçamento, bem como de serviços municipais, referente ao projeto de lei número 76, passando-se à votação, sendo na sequência aprovado. Foram apreciados em discussão e votação únicas os seguintes projetos. 7. De iniciativa do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal da Diversidade Religiosa, que foi aprovado com a emenda retificativa do proponente. 8. De iniciativa do Poder Executivo, protocolar sobre o número 1035, que dispõe sobre o inciso 3º
do parágrafo 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Foi solicitado votação em separado da emenda proposta pela Comissão de Justiça e Redação, sendo aprovada, passando-se a votação do projeto de lei com as emendas, o qual foi aprovado com a emenda retificativa do proponente e da Comissão de Justiça e Redação. 9. De iniciativa do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, que foi aprovado com a emenda proposta pela Comissão de Justiça e Redação. 10. De iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Municipal de Saúde da Outras Providências, o qual foi rejeitado. 11. De iniciativa do Poder Executivo protocolado, sob o número 1479, que dá nova redação ao artigo 4º da Lei 2453 de 94. Foi aprovada com a emenda retificativa do proponente e correção da redação proposta pela Comissão de Justiça e Redação. 12. De iniciativa do Poder Executivo, protocolado sob o número 1515, que institui a Semana Municipal da Bandeira e da Outras Providências, o qual foi aprovado. 13. Do Poder Executivo, protocolado sob o número 1583, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento Educacional Especializado Multidisciplinar e de Cargos de Provimento Efetivo vinculados à CEMED, o qual foi rejeitado. 14. De iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas referente à pavimentação asfáltica das ruas Adir Maciel, Umbelino, Francisco Gomes e Emílio Talceda, nos trechos que menciona, foi aprovado com emenda da Comissão de Justiça e Redação. 15. Do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor vigente no valor de R$ 4.042.746,94, que foi aprovado. 16. De iniciativa do Poder Executivo, que reestima o resultado da execução de metas fiscais e gestão pública do exercício financeiro de 2015, o qual foi aprovado. Cumpridos os objetivos da presente reunião extraordinária, a vereadora Jussara Osório de Almeida solicitou ao vereador Rony Melo que realizasse a leitura da ata da presente reunião, conforme preceitura o artigo 90 do regimento interno, que após lida foi aprovada na íntegra. Nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório, presidente do Poder Legislativo, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obs de Vargas, técnica legislativa, lavrei a presente ata. Salão vereador Ramon Babate Filho, aos 29 dias do mês de dezembro de 2015, senhora presidente.
Obrigada, vereador Rony Melo. Feita a leitura, a ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. E eu gostaria de, nesse momento, agradecer, então, ao trabalho dos servidores que nos acompanharam na manhã, tarde e noite de hoje, e, em especial, ao trabalho e o suporte que nos dá a servidora Érica, que também permaneceu conosco até hoje, e exatamente no momento em que chamávamos para o momento de assinatura da ata, ela já estava com a ata pronta e entregue. Muito obrigada a todos, então. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião extraordinária.